Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também cumprimento o ex-vereador e presidente dessa casa, Ismael Miller. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa, e cumprimentos a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, acorde, senhor presidente.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 25/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo a quem queira discutir, passamos à votação da ata número 25/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 25/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente a correspondência expedida. Não havendo escrito, agora passamos às correspondências recebidas. Hoje não temos proposições para apresentar. Então passemos direto ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, a todos que de uma ou outra forma acompanham pelas redes sociais, pela imprensa, o nosso boa noite. Dizer que, falando em rede social, que muitos dos trabalhos e dos comentários que a gente vê e são feitos pela nossa comunidade, são através do Facebook. E nesse final de semana nós tivemos algumas situações que envolveram a nossa cidade aqui de Agudo, e uma delas foi um ato lamentável do Trevo da Santos Reis, onde alguém com um automóvel pegou e estragou um trabalho que é realizado principalmente por mulheres que se dedicam a embelezar a nossa cidade, os canteiros centrais, e infelizmente tem pessoas que não têm essa mentalidade de ver um município bonito. São pessoas que talvez olhem o próprio pátio e através disso fazem o que é ruim para todos nós. Dizer também que foi muito criticado a decisão do governo municipal em não fazer o desfile do colono motorista, inclusive citando alguns comentários, como até acredito que foram pitorescos em relação aos atos que aconteceram dias atrás no nosso município, mas acho que nada deve levar a que a administração municipal desfaça algumas situações que são tradições aqui no município. Então quero deixar aqui o meu protesto em nome dos colonos, em nome dos motoristas, pela não realização do desfile. Acho que tiraram a possibilidade de muitas pessoas que participam dos atos alusivos a datas muito especiais aqui no nosso município, e infelizmente colono e motorista acho que foram desvalorizados por este governo municipal. Outra grande desvalorização, eu achei uma falta de respeito, o governo municipal não ter convidado a Câmara Municipal para o ato das soberanas. E aí me lembro que uma época atrás, também na inauguração do Colégio da Santo Antônio, aconteceu um fato muito semelhante. Se não me recordo, até foi no, na legislatura passada, inclusive, acho que o presidente da Câmara era o colega Itamar, e que um fato semelhante aconteceu. Então, acho que muitas vezes não é nem por esquecimento, como foi posto por um ou outro colega vereador, mas sim que isso é uma ação do Executivo Municipal em relação à Câmara de Vereadores. Eu quase estou vendo como uma retaliação. E uma retaliação, senhor presidente, principalmente em relação ao Partido dos Trabalhadores, que hoje é presidente nessa casa, no sentido de que muitas pessoas não devem ser vistas para não ser lembradas. Então, achei muito ruim o que a administração municipal fez. Acho que tem algumas situações, embora a grande preocupação que existe dentro do governo, mas algumas relações, que nem com a Câmara Municipal, com o Poder Judiciário, a administração municipal tem que levar a contento. Se existem problemas, são de outra ordem, mas a boa relação, isso é primordial. Dizer também que nós temos, hoje houve patrulhamento da estrada até Picado Rio, e uma das grandes reclamações dos nossos moradores, e a nossa também, é a questão da drenagem nas estradas. E vi que semana passada, Inclusive, depois de alguns comentários, o ex-secretário Moisés Killen pediu a exoneração do cargo, a pedido, e que o Executivo Municipal tenha serenidade de colocar alguém que veja as nossas estradas de uma maneira diferente. E nós tivemos aqui, já que moradores que vieram lá da região alta, que a estrada foi feita hoje de tarde e hoje de noite já não tem mais estrada. Então, assim, não adianta você patrulhar hoje, amanhã chove e depois de amanhã já não tem estrada. Então, a drenagem é um negócio fundamental para as estradas, é fundamental para as lavouras, e a gente sabe, né, que tem água, nada se conserva. Então, é uma necessidade de se rever que se nomeie um secretário que tenha competência de fazer estradas melhores e diferentes e que realmente durem. A gente sabe do preço que está o óleo diesel, está caríssimo, do preço que são as manutenções das máquinas, aqui no município de Agudo, muito mais caro. Então, quando se fizer o trabalho, que se faça bem feito. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noenchone.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a todos que nos escutam através da internet, através da Rádio Agudo também, da Alternativa, e a todos o pessoal presente no plenário. Uma boa noite. Como diz o colega Carlito, já parece que patrolaram hoje, foi um pedido de ontem, desde sábado, o pessoal já ligando para nós sobre esse pedido dessa patrulhagem daqui da saída do calçamento, que é na picada do rio. Que bom que de repente foi feito, hein, Carlito? Mas é, com chuva também não é fácil, né? E só tem a piorar se a chuva piorar. As estradas, então, isso faz parte, mas tem que ter alguém bem competente, que nem você falou. E também, o pessoal também tem um pedido aí do pessoal lá do Complexo da Serra, lá, de um patrulhamento também, de um cascalhamento lá, adiante do seu Willo Achterberg, à direita lá, o pessoal acho que conhece bem, é que o pessoal pega e faz um serviço até perto da família Vente, querem que faça o trabalho até no açude, na divisa, que é Paraíso e Agudo, que pertence a Agudo. Os moradores lá estão pedindo isso aí para fazer esse trabalho. E também estão pedindo os moradores aqui da cidade o conserto de uma boca de lobo, que hoje eu até passei e olhei lá faz dias, que o pessoal me pediu, é bem na frente da casa da Marlene Noy. Está bem... Não dá nem para estacionar com automóvel, tem umas 4, 5, 6 pedras caídas, balança tudo, de uma olhada lá está muito perigoso. Até para alguém, um pedestre que passa lá, é capaz de cair para dentro. Então, que um pessoal competente faça esse trabalho. Também sobre você falou sobre o desfile também, assim, ó, as pessoas reclamam muito para a gente, especialmente, falam, ligam para a gente, eu também estou decepcionado, eu acho que essa decisão não podia ter sido feita assim, meio no peito, vou dizer assim, não sei que... Hoje até tentei falar com o prefeito Valério à tardinha, mas ele está com problemas de saúde, não consegui falar com ele, mas o pessoal, colegas meus, já falaram que a reunião, as entidades vão fazer essa semana com a secretaria para ver o que vai acontecer, que de repente até muda de ideia. Os colegas aí sabem mais alguma coisa sobre isso. E também vou ficar devendo até para o pessoal lá de Camboral, do Linha das Pedras, estiver escutando. Não consegui falar com o prefeito sobre o aparelho da antena, então vou ficar devendo para vocês. E também tem mais uma coisa, o pessoal essa semana ficou cobrando uma coisa, mas que eu vou falar, porque senão a gente vai acabar não falando. O pessoal me pediu como é que vai ficar de alguns pagamentos dos funcionários afastados do concurso, que alguns receberam esse dinheiro. E pediram se ele ia ser devolvido aos cofres públicos. Aí eu me informei, com algumas informações, consegui, e aí eu, como diz outro, isso está nas mãos da justiça, não posso eu responder isso, mas pelo menos eu consegui as informações que as pessoas me perguntaram. Então, vamos ver como é que fica. Também, como eu vou ter que dar uns parabéns para a nossa soberana aí, que era a Tainara, que representou bem nosso município, e também... dizer 26 anos a fundação do Fronstadt, do evento que eles fizeram junto com a prefeitura municipal, 5 meninas que concorreram, e a única menina que ganhou com certeza foi a Thaís Vitales. Dar os parabéns para elas, eu não estive presente no evento, mas foi muito bom, garanto que colegas meus estiveram, e pelo menos representou o Esporte Clube Porto Alves, importante isso para o município também, uma soberana, que passa aí e represente bem nós. Também, no domingo também estive presente na festa da coleta da comunidade evangélica de Agudo. Muito bem, um bom almoço, muito bom, mais de 500 almoços lá. E à tarde também tinha uma tarde festiva muito boa. E agradecer por eles, uma boa organização do evento, e a diretoria, dar os parabéns à diretoria pelo ótimo evento. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Um cumprimento especial a todas as pessoas presentes na galeria, em especial ao ex-presidente e ex-vereador Ismael Miller. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Um dos assuntos que eu gostaria de abordar nesse espaço é referente à consulta popular que tivemos na última semana, onde foi usada a tribuna livre através do presidente do Comud, o seu Aliceu Klein, colocando as demandas da consulta popular e acionando que toda a comunidade poderia fazer o voto e beneficiar a essas duas prioridades aqui do nosso município. E recebemos, junto à consulta popular, o resultado da votação, onde tivemos 908 votantes, e habilitando o município nas duas prioridades selecionadas por nós, pela comunidade, pelo Comud, onde eu gostaria só de mencionar aqui que as duas prioridades é referente ao estímulo à produção de hortifrutigrangeiros e estrutura, outra prioridade, estrutura para armazenamento e distribuição de produtos hortifrutigrangeiros. Então, essas duas prioridades, através da consulta popular, elas estão habilitadas no contexto geral de toda o Coréia Central. Então, o município conseguiu os votos desejados, no mínimo 5% dos eleitores que temos dentro do município, e deu o percentual de 7,62%. Então, obrigado pela comunidade que abraçou junto a essas prioridades, e a Imater também trabalhou muito forte, porque a Imater tem um trabalho basicamente direto com o agricultor e necessitava de que pudesse ter uma estrutura para receber o que o produtor acaba de produzir. Já aconteceu anos atrás, anos anteriores, que se estimulou muito a produzir hortifrutigrangeiros e não teria um mercado para absorver esse produto produzido. O que que esse projeto, essa estrutura de armazenamento dentro do Coréia Central, dentro da região de Santa Maria, ela pretende fazer uma estrutura onde receberá os produtos produzidos e essa mesma estrutura distribuirá, terá um cronograma de distribuição nos mercados, na região como um todo. Então, nós podemos produzir e consumir aqui junto ao Coréia Central, junto à região de Santa Maria. Não trazer da SEASA, de outros municípios, de outras cidades, para ser consumido aqui na região central. Então, acredito que é um projeto maravilhoso, e a Emater abraçou com todas as mãos e braços essas propostas, porque basicamente atinge diretamente o trabalho que a Emater faz junto ao agricultor. Também gostaria de, nesse espaço, dizer de que estive hoje na linha Coronel Moreira César e temos problema da estrada lá com dificuldade, e pedimos ao setor competente, que é a Secretaria de Obras, que possa, no momento que der, a recuperação daquela estrada, que era linha Coronel Moreira César, linha Coronel Tamarindo também, tudo mais ou menos concentrado na mesma localidade. Referente à primeira colocação do vereador Carlito sobre o desfile do dia 25, também, minha opinião é que deveria acontecer. Não sei o que decidiram, quem decidiu, mas não foi pedido opiniões por parte dos vereadores, da Câmara. Então, a decisão, acredito eu, que foi mal feita. Acredito eu que o desfile é uma sequência da nossa festa, e acontece todos os anos, e não deveria ficar fora. Mas cada um deve ter motivos ou não, mas o minha opinião é que deveria acontecer o desfile aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Quero aqui também só registrar e cumprimentar o assessor do deputado federal, o Giovanni Cherino Luiz Henrique Kitt. Seja bem-vindo. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também a todas as pessoas que se fazem presente e a comunidade que nos escuta nas suas casas. Tivemos no sábado, dia 30, a escolha da rainha do município. Quero parabenizar todas as meninas que participaram e parabenizar em especial a rainha Thaís Vitales, que representará nosso município nesses próximos 3 anos, com muita beleza, simpatia, simplicidade. Também parabenizar a Tainara, que entregou a faixa de rainha, e dizer que sempre será lembrada por todos nós. Quero hoje, dia 2 de julho, é o dia dos bombeiros. Parabenizar os nossos bombeiros voluntários, que fazem um excelente trabalho nessa comunidade, com muita dedicação, sempre prontos a ajudar quem precisa. Agradecer os serviços prestados, recebem nosso reconhecimento. Parabéns a todos. Também na semana passada teve a eleição para a consulta popular, um instrumento de participação, uma oportunidade da população em escolher os investimentos e serviços do orçamento do governo do estado para o ano de 2019. Aqui no nosso município, um total de 908 eleitores votaram nas demandas regionais escolhidas, projetos que foram definidos em assembleias populares. Agradecer à comunidade pela participação na consulta popular. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, também que nos visita na galeria, que nos escuta via internet, via rádio agudo, via FM. E também agradeço a presença do ex-vereador, ex-presidente Ismael Mila, que nos honra com a presença. Também quero comentar sobre o último sábado, onde é que teve a escolha da rainha, onde é que teve 5 candidatas, qual foi escolhida a Thaís Vitales, por ser uma mulher com destaque de beleza, perfil da mesma, e também fazer um agradecimento pelo trabalho da Tainá Montanier. Belíssimo trabalho pelos anos que teve na frente de Morainha. Está de parabéns o trabalho que ela exerceu pelos 3 anos. Também a Secretaria da Obras está realizando um trabalho na Hugo Casvrani, onde é que está sendo feita uma preparação de limpeza de rua, onde é que futuramente vai ser feito o calçamento, onde é que já foi licitada a obra. Só temos que fazer a nossa parte de limpeza e fazer a base para a empresa iniciar a obra. Também está sendo realizado um trabalho de, já que nos últimos dias está chovendo, um trabalho de britagem em partes do Porto Alves. E colocando a colocação do Carlito, da região da Boêmia e Picado Rio, onde é que está sendo patrulhado outra vez, a questão da drenagem, não precisa ser bem feita, é que falta material. O trabalho nessa estrada, o nosso solo é muito arenoso. Então, se não botar material, não adianta fazer drenagem. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, os caros colegas vereadores, os servidores desta casa. Saúde, senhor presidente.
Okay. Saúde, senhor presidente, os caros colegas vereadores, os servidores dessa casa, a imprensa falada e escrita, os internautas e quem nos acompanha na galeria. Hoje, em especial, Luiz Henrique Kittel, assessor parlamentar, deputado federal Giovanni Cherini, ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Ismael Miller, a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, e também o presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário no bairro Caiçara, senhor Leonir Schmengler. Com o primeiro assunto, coloque as redes sociais de Uvates e o Face foram muito ocupadas nessa semana passada e também no final de semana, em função do cancelamento do desfile em homenagem ao colono motorista. Algumas entidades e comunidades não se conformam com o cancelamento, querem que seja realizado desfile. Na sexta-feira, eu e o presidente dessa casa, vereador Alexandre, intermediamos uma reunião com a pasta da educação, que é responsável pelo desfile, com o Conselho de Turismo e o Conselho de Cultura. Na reunião ficou decidido retomar o assunto nessa semana. Espero que o governo tenha o bom senso e realize o desfile, que é tradicional e traz grande público para Agudo. O povo merece mais consideração. No sábado, dia 31 de junho, ocorreu o evento oficial da escolha das soberanas de Agudo no Clube Centenário. Parabenizo inicialmente todas as entidades e agremiações que escreveram candidatas, mas parabenizo em especial ao Esporte Clube Porto Alves pela indicação da candidata que se sagrou rainha do município. Parabenizo Thaís Vitales pela conquista de ser a soberana do município no próximo triênio. Sem sombra de dúvida, sei que ela nos representará bem. Parabenizo também Tainara Montagnier, o reinado dela foi magnífico. Mas não posso deixar de me manifestar e deixar a minha indignação com mais uma falha da administração municipal. Em um evento oficial de tamanha importância, não convido essa casa para participar. Somam-se várias gafes desse governo. Infelizmente, senhor presidente, caros colegas vereadores, servimos somente para estar à disposição do governo quando necessita para aprovação de matérias. Afirmo que é de bom tom o reconhecimento da importância dessa casa pelo executivo. E eu aproveito também o gancho nesse desabafo para reforçar a minha posição, que eu já manifestei em outras sessões. Afirmo que a aglutinação de secretarias dessa administração está apresentando as suas fragilidades. É um desrespeito para o progresso do município. Não é esse o caminho para poupar dinheiro público. Quantos recursos deixo de vir para o município por falta de gestão, de organização e também, e principalmente, por planejamento? E isso não se consegue sobrecarregando secretários e dirigentes. Hoje, como estão vivendo a Copa do Mundo, e na linguagem popular se diz o seguinte: o secretário ele precisa bater o escanteio, correr até a área para cabecear. Senhor prefeito, reveja a sua decisão. E deixa a seguinte reflexão, senhor presidente, caros colegas. Se tirarmos as emendas parlamentares dos progressistas, que é o meu partido, e do Partido dos Trabalhadores, não teríamos tantas obras concluídas e outras em andamento, que serve de reflexão. Precisamos urgente de mais planejamento. Fui procurado também esse final de semana pelo senhor Lauri Jäger, do bairro Caiçara, o qual relatou sobre a necessidade de resolver o problema da rua onde reside, a rua Dionísio da Fonseca Reis. Peço providência ao executivo quanto ao problema dessa rua, que fica ao lado da fábrica Botero. Quando chove muito, a rua fica inundada, dificultando a saída dos moradores. Esse assunto ele já foi debatido nessa casa, foi solicitado providência, nada foi feito. Fiz uma indicação ao executivo para a resolução do problema. Outro assunto que eu preciso, não posso deixar de falar, é sobre o nosso trabalho com vereadores. Eu e o vereador Gelson Neuschwander recebemos de moradores da cidade denúncia de funcionários que estão registrando o ponto no local de serviço e retornando para suas casas. É inadmissível esse comportamento. Faça isso, protocolei denúncia desse fato para o controle interno da prefeitura, bem como o fato que servidores recebem indevidamente benefício em troca de serviços, que são obrigação do poder público, fatos que merecem a atenção dos demais colegas, pois é o nosso dever denunciar. Eu estou fazendo a parte que me cabe, eu espero que a administração investigue os fatos. Os indícios apresentados são muito evidentes. Peço também ao setor competente uma vistoria nas duas pontes, na entrada da linha das flores. Conforme os moradores, as duas pontes estão em péssimo estado de conservação e pelo local passa o transporte escolar. Antes que aconteça algo, é melhor verificar a situação e corrigi-la. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goss.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Da mesma forma, senhor presidente, também não farei.
Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Convido o senhor Jairo Brandão, o assunto, comportamento dos vereadores e ex-vereadores. Lembrando ao senhor que tem até 10 minutos para...
Uma boa noite à casa, para os vereadores, o presidente e as demais pessoas no recinto. Abordei um tema que, agora há pouco mesmo, os próprios vereadores estavam comentando sobre o mau uso do dinheiro público em áreas, né, desagradável à população. E esse espaço foi criado justamente para a gente vir e repassar para vocês. O que acontece bastante, leis, projetos aprovados pelos senhores, que ao ver da população está sendo mal distribuído esses projetos, esses dinheiro público, que todo mundo, os munícipes, paga imposto e os direitos são iguais. A gente vê aqui a Avenida Concórdia cheia de obra. Verdadeiros canteiros de obras para fins da Corsã, para melhoramento do esgoto, fluvial e assim por diante. E a população que cobrar uma posição e gostaria de saber se esse projeto se estende não só na Avenida Concórdia, e sim em outros lugares também, como o bairro Caiçara. E outros detalhes também, bem visto também e lembrado pelos demais vereadores que um pouco atrás se manifestaram, mas de uma forma, né, não tão convincente ao ver de nós, da população. Geralmente lá em cima, na Nova Boêmia e lugares mais afastados da cidade, geralmente nossos colonos, que geralmente é o que bota o município nas costas e leva adiante, né? Geralmente, quando eles vão procurar algo para comprar de conforto, primeiramente que eles pensam é na saúde. Vocês podem fazer uma pesquisa, chegar na casa de qualquer um desses demais colonos, o carro, meio de transporte, primeira coisa, compra por causa da saúde. Porque simplesmente, vereadores, a nossa saúde está passando por crise, mas essa crise não está sendo afetada só desses tempos para cá, que o Brasil está numa crise. Aí parece a gente vê um aproveitamento dessa situação e esses demais colonos já compram o carro porque fica abandonado, fica à mercê. Eles dependem do veículo para trazer familiar, porque se vai ligar, se vai procurar, ligar da onde, como... O próprio vereador falou aqui que a torre lá não está funcionando. Vai dar um grito de lá para quem? Vai falar para quem, né, vereador? Não tem para quem falar, né? Aí já tem que comprar um carro, aí simplesmente tem um outro vizinho do lado que não tem a mesma, né, não consegue não comprar um veículo. Aí tem que recorrer ao morador mais próximo e simplesmente podia ser criado talvez um projeto pelos senhores que estão nos representando para essas pessoas que trazem esses pacientes até o hospital para ser ressarcido de uma forma, né? Seria um passo que realmente seria benéfico para Nova Boêmia e região, como eu me manifestei. Outro caso também que simplesmente gera muita polêmica é o bairro Caiçara. Eu vi discurso tão bonito lá no bairro Caiçara de senhores, de coronéis, como foi citado em outras sessões aqui, que aqui é o meu povo, que aqui é o meu lugar, que aqui eu quero isso, eu quero aquilo. Para acontecer tudo isso, primeiro a população precisa de saneamento, precisa das escrituras dos terrenos, precisa, gente. Quantas pessoas morreram lá com o sonho de ter as escrituras dos seus terrenos nas mãos, que esse sonho continua com a família. Gente, essas vozes de veludo que os senhores mesmo têm visto, têm presenciado, que iam para a mídia, conversavam. Talvez eu não converse da forma mais correta, eu não ocupo tanto esse espaço, não sou a par, não sou participativo. Mas, senhores, eu peço mais uma atenção para o calçamento ali da Vila Caiçara, gente. Se a gente olhar, observar, realmente não é polemizar, é simplesmente é um realismo do que está acontecendo. Justamente num tempo de campanha, vão lá e botam umas pedras. E simplesmente passa 2, 3 anos, quando está iniciando outra nova campanha, novamente vão lá, faz 1000 promessas, começa um monte de obra ali, simplesmente depois para tudo, calma tudo. Ninguém vai lá, falam da satisfação, os vereadores vão lá, sobe na Vila Caiçara, pede o voto lá pro pessoal, tudo, promete, faz, acontece. Agora não são capazes nem de cruzar para tomar um chimarrão, fazer uma visita para os eleitores lá, para ver a situação como é que tá. Ah, não vão por quê, será? Senhores, tá na hora de acordar, tá na hora de pegar e começar a reconstruir um pouquinho do que ficou. Está na hora de cada um tomar consciência, gente. Tomar uma iniciativa. A gente quer ver menos conversa e mais trabalho. Porque esse comportamento que está acontecendo entre vocês, está acontecendo mais ato, como diz, distribuições políticas com o dinheiro político. E segundo, de alto e bom tom, pelas palavras do vereador Rui Milbert. Ele deixou citado que foi convidado, que participou... O mesmo partido do nosso prefeito Valério, ele fez uma acusação grave aqui perante todos vocês, que ele comprou dinheiro, que o nosso prefeito Valério comprou voto com dinheiro público. Senhores, isso é uma acusação grave. E tá mais que na hora de vocês tomar uma atitude em cima de um fato desse. Se é transgressão ou é pro progresso. Ir a fundo, investigar, vocês são nossos fiscais, vocês estão representando pessoas que acreditaram e apostaram em vocês. É uma acusação, se vocês repararem, é inofensiva. Mas, gente, é exatamente esses discursos que levou o povo, como ele mesmo falou, que o povo é burrice, é duas vezes o mesmo partido... Se candidatar, se eleger e tomar adiante e assim por diante. Gente, será que é burrice mesmo? O povo não é burro. Todo mundo sabe aqui que o povo não é burro. O povo está sendo desrespeitado. E aqueles mesmos discursos por esse mesmo vereador, a gente escutou na eleição passada. Palavras assim, foi, olha, sinceramente... Da população, isso aí. Sinceramente, vereadores, os mesmos diálogos, as mesmas promessas, a mesma campanha ocorreu quando ele estava no outro partido. Não tem talvez áudio, algo gravado, mas se repararmos, está na consciência de cada um de nós, está na consciência. A gente sabe disso, foi investido forte em cima da campanha. E aquelas promessas ainda continuam até hoje transmitindo aqui no meio da prefeitura. E o que acontece, senhores?
Quem só realmente... lembra o senhor que tem 1 minuto.
Tem 1 minuto, então eu vou pedir, em nome da população, pelo trabalho que o Ministério Público, em parceria junto com a Polícia Civil, fez no município, há duas semanas atrás, e eu peço uma salva de palma para esses órgãos públicos, o judicial, o civil e do Ministério Público, se vocês, em nome da população,
só lembro ao senhor que não pode bater palma.
Ok, então tá, obrigado, era isso.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Itamar Puntel e Gelson Nonchan. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nonchan. Passamos à ordem do dia, que hoje está prejudicada por não haver matérias. Discussão de pauta também está prejudicada por não haver matérias. Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para inscrição de até 5 vereadores se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Carlito. Cardozinho.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Tivemos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Carlito Chivoban, do vereador Cardozinho, do vereador Itamar Pontel e do vereador Gelson Nonchan. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha pelos meios de comunicação e na galeria, eu vou me ater a dois assuntos mais comentados durante a semana, depois do pronunciamento feito pelo prefeito, no final de semana retrasada. O vereador Carlitos já discorreu sobre o assunto com muita propriedade na sessão passada, levantando algumas questões pertinentes. O primeiro assunto muito comentado pelos agudenses é uma retrospectiva sobre as pessoas que tiveram a coragem de se opor e denunciar irregularidades nos governos anteriores. Tenho 29 anos de serviço público, acompanhei todos esses fatos, pois ingressei no serviço público em 1990. O engenheiro César Mota, que foi demitido e custou caro aos cofres públicos, onde o executivo teve que pagar uma indenização bem considerável. Outro servidor, que não teve tanta sorte, foi Paulo Renato Grisel, mais conhecido como Paulo Surdo. Depois de denúncias num fato um tanto estranho, se envolveu uma briga envolvendo um vereador e também foi demitido. E agora nós temos o caso do servidor que teve a coragem de denunciar as irregularidades que levaram o desencadeamento da operação Fogo Fato, está na Berlinda. No sentido figurado, Berlinda significa ser o culpado de tudo ou o bode expiatório. O prefeito, em sua entrevista, já relatou que o processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD, já está na sua mesa para o veredito. Afirmo, senhores vereadores, caro presidente, quem nos acompanha nesse momento, através dos meios de comunicação e na galeria, conforme a Lei 734, de 1990, a Lei 735, de 1990, e a Lei Complementar 002/2002, o funcionário público efetivo tem o dever de representar com seus superiores quando há irregularidades. O servidor que denunciou, de nenhuma forma, fez isso de forma leviana. Fez isso como uma atribuição sua, respaldado em lei. O outro assunto muito discutido pelos agudenses, depois do pronunciamento do prefeito, foi a instalação de uma CPI. O que é uma CPI? Para que ela serve? Comissão Parlamentar de Inquérito é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que transforma a própria Casa Parlamentar em uma comissão para ouvir e depois tomar as informações diretamente, quase sempre atendendo às reclamações do povo. Na esfera municipal, seu nome correto é Comissão Especial de Inquérito. É uma das principais funções do Poder Legislativo é justamente fiscalizar o trabalho desempenhado pelo Poder Executivo e, caso haja suspeita de infrações, as CPIs são necessárias para investigar esses casos. A CPI, ela tem apenas o poder investigatório, ou seja, não pode punir ou entrar com uma ação criminal contra os acusados. No entanto, após as investigações levantadas pela comissão, um relatório final e conclusivo pode ser apresentado ao Ministério Público para que esse tome as devidas medidas de punição e, se for o caso, para que seja instaurada uma comissão, uma CPI, é necessária a aprovação de, no mínimo, um terço dos parlamentares. As CPIs também, elas nascem com prazo para acabar. Normalmente, os debates duram 120 dias. No entanto, esse período pode ser prorrogado, caso seja necessário. Em agudo, cooperação policial denominada Fogo Fato, que tem o objetivo de reprimir os crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes licitatórias, organização criminosa e lavagem de capitais e peculato, envolvendo funcionários municipais e um político, justificam uma CPI, com certeza. Conforme o consultor do IGAN, Sr. Everton Paim, é de suma importância a instalação de uma CPI para apurar fatos que envolvem funcionários de um político, mas que a mesma, ela deveria ter sido instalada nos anos 2015 ou 2016, na legislatura passada, quando foram feitas denúncias às autoridades competentes. Agora, ela ocorreria concomitante a uma investigação policial. Isso para esclarecimento da população. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu só vou acrescentar ao comentário do colega Mauro, dizer que essa questão da CPI foi avaliada por nós, vereadores de oposição, por pessoas da comunidade, e ser franco em dizer para a nossa comunidade que nós não temos capacidade, a Câmara de Vereadores não tem capacidade jurídica e nem administrativa hoje para fazer uma investigação desta envergadura. Principalmente em função dos grandes acontecimentos que ocorreram e só para se ter uma relação. Todo esse processo do Fogo Fato que aconteceu dia 13, ele foi uma demanda começada aqui na Polícia Civil de Agudo, e mesmo a Polícia Civil, vendo que não teria essa capacidade, pela complexidade que existe nas investigações, se socorreu do DEIC e de um outro órgão, se não me engano, da APP, que não me recordo se é a sigla certa, para se fazer presente nessa investigação. Então, assim, para a comunidade ter a consciência e a ciência também de que nós, como vereadores, não que não seja possível, mas eu acho que nossa capacidade jurídica, Câmara de Vereadores de Agudo, eu já comentei isso com uma vez em outra legislatura, nós somos uma das poucas câmaras de vereadores que não tem um assessor jurídico e que não tem um advogado. Então, assim, é uma complexidade para este caso aqui. E a gente sabe, e isso é um fato presente aqui, que hoje nós temos na oposição 3 vereadores. Então, são situações bastante complexas e acredito, assim, que as demandas que ocorrem hoje a nível do DEIC são muito melhores investigados do que se fossem investigados por nós, vereadores. Nós precisamos ser conscientes da nossa capacidade. E eu acho que isso aí deva prevalecer. E tudo que precisa ser feito, com absoluta convicção, será feito pelo Poder Judiciário. Até pelo que se apresentou até aqui. Dizer ao vereador Lauri que eu literalmente concordo com suas colocações quanto à questão das estradas. Existe hoje uma necessidade muito grande de recolocação de material, mas mesmo nestes lugares onde é que é feito, e pego o exemplo, a Mauro Petra, até no Alípio Nordfeld, ali na saída da linha Teutônia Norte, foi feito um grande trabalho há bem pouco tempo atrás, e hoje a estrada já está com defasagem bem grande em algumas situações na colocação de material de novo. Então, assim, quando houve esse trabalho ali, foi um trabalho muito bem feito na época, mas se pecou também na drenagem. Inclusive, foi assunto nas redes sociais e eu cheguei a fazer um comentário a respeito disso. Eu acho que quando houverem essas recuperações de estrada, quando é colocado o material, a drenagem é fundamental. E a gente sabe que na linha Boêmia houve um trabalho muito grande há uns 6, 7 anos atrás, inclusive uma compra muito grande de material de pedregulho em 2012, no último ano do governo Ari Alves. Aliás, que está tramitando em juízo, compra de pedregulho. Então, assim, se comprou muito material, mas a gente não sabe onde é que está o material. Mas, absolutamente, concordo com o senhor na sua colocação de que realmente existe essa defasagem. A dizer também, acrescentar também ao comentário do colega Mauro, que realmente o PP é o progressista, agora é um partido que traça recursos para o município de Agudo, o PT, o Pompeu de Matos fazer justiça também trouxe, e também que o Chirine, né? A gente teve nos últimos anos aqui o ingresso de recursos, principalmente para pavimentação, teve da agricultura, a Associação Hospital Agudo. Dizer também que hoje, só para vocês verem a dificuldade que existe na obtenção, não da obtenção de recursos, mas muitas vezes daquilo que trava. Eu vou citar o exemplo de Agudo, da Associação Hospital Agudo. Existe uma verba reprimida hoje, se não me engano, de mais R$600 mil, em função de problemas administrativos que o hospital tem. E esse problema administrativo vem de 2004, 2005. Então, assim, como é difícil, às vezes, você tem um dinheiro à disposição e as coisas não acontecem por problemas que aconteceram lá no passado. E quem está hoje como gestor do hospital tem uma obrigação e estão fazendo esse trabalho para resolver. Estão repactuando as dívidas, buscando financiamento para colocar as coisas em dia. Então, assim, sempre digo, nas situações que se precisa, que se busque as pessoas com capacidade, que realmente possam ir e resolver os problemas. E o Paulo Augusto está correndo atrás para se fazer. Tem recurso destinado na área da saúde para do Heinz, do Chirine, se não me engano, tem R$100 mil também, os 250 para investimento. Do José Otávio Germano, tem da Ana Amélia, senadora, que pela segunda vez está colocando o recurso, que outros senadores nunca colocaram, que fique bem claro, nunca um senador colocou dinheiro no município de Agudo. Ana Amélia já colocou e está colocando de novo, que é do Partido Progressista. Dizer que na próxima segunda-feira, senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho grande expediente, 15 minutos, eu tenho espaço de líder, 15 minutos, e eu vou colocar para a população de Agudo como é que funciona a ganância e a corroição do poder de Agudo. Então, eu participo mais de 22 anos da vida pública, política do município de Agudo, e quero colocar um pouco de como acontecem as coisas e de quantas e quantas vezes aqui na Câmara de Vereadores eu levantei questões que eu sempre vi como altamente suspeitas. Altamente suspeitas. Então, assim, eu vou ter um espaço maior e quero colocar para a população como realmente as coisas acontecem. E que não falte energia e que não falte internet, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Eu cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, ao nosso ex-presidente dessa casa, ex-vereador Ismael Miller, também ao Luiz Henrique Kittel, assessor do deputado Chirine. Seja bem-vindo a esta casa. Dizer assim, senhor presidente, como vereador de situação, essa semana que passou também recebemos várias ligações, mensagem pelo WhatsApp, Facebook, tudo, também falando sobre a retirada, né, da Folkfest, como se diz assim, do dia do colono motorista, do desfile. Dizer que esse vereador aqui do MDB também ficou muito triste, realmente. Não tendo nosso desfile do colono motorista, com certeza o dia 25 não, perderá o seu brilho, perderá o brilho da Folkfest. Ganha o povo, ganha a população que vem até a cidade e ganha o comércio. O pessoal vem, ali nas redores já compra o seu lanchinho, todo mundo ganha. Por isso que eu peço assim, ó, parabenizo o professor Mauro, o vereador Mauro, o presidente Alexandre. Quem sabe a nossa secretária possa reverter e nós possamos ter o nosso dia, então, né, do colono motorista e com um belo desfile. E também aqui, lamento a esta casa também não ser convidada para no último sábado da escolha da soberana do nosso município. Dizer assim que também me senti que aonde a gente não é convidado, a gente não vai. E eu também, como não fui convidado, não participei. Então, também lamento muito. Sou do MDB, mas sou daqueles assim que eu tenho para falar, eu falo, nunca, não peço. O meu discurso é o que faço, não peço para ninguém fazer para mim, por isso que é o meu jeito. Dizer assim ao nosso amigo, que agora também usou a tribuna, o seu Jairo Brandão, que os vereadores, assim, amigo Jairo, eles estão atentos, sim, o que a comunidade precisa. Porque é o seguinte, quantas vezes eu já vi, eu não sou de puxa-saco de ninguém, o ex-vereador, e hoje vereador novamente, que vou aprender com certeza muito, o vereador Carlitos, como o vereador Carlitos corria para o povo. Eu vejo o vereador Gelson sempre no meio da comunidade. Dizer assim que nós temos que, ou falando no bairro Caiçara, que lá o vereador não faz visita, o senhor está desinformado. Porque na última semana esse vereador aqui esteve no bairro Caiçara visitando família. E trouxe para esta casa aqui pedindo até troca de lâmpadas. Então às vezes o cara tem que cuidar o que fala. Às vezes prova o que fala também. Então o senhor tem que, quando usar a tribuna, pegar um pouco mais de informação e de saber, ir às comunidades, perguntar se o vereador tal, estava lá. E esse vereador aqui até pediu aqui o patrulhamento da região alta do bairro Caiçara. E lá eu estava. Também pedir aqui em nome dos moradores da Avenida Paraíso que o setor competente olhe com carinho as indicações que foi entregue ao gabinete do prefeito. Esse vereador mandou uma indicação, não foi pedido aqui, nós pedimos uma indicação, eu acho que o vereador, o professor Mauro também pediu indicação, duas indicações, então olhasse com carinho. Então até a gente foi essa semana aí meio criticado nas redes sociais, né, porque falaram quebra-mola ali e me falaram que tem bastante. Eu não quero nem entrar em questão de rede social. Dizer assim que área da saúde, nós aqui, no ano de 2019, próximo ano aqui, ó, esse vereador tem um sonho para ser realizado. E se esse sonho não, no meu mandato de vereador, se eu não conseguir alcançar esse objetivo, são 19 horas e 54 minutos. No dia 2 de julho, esse vereador não é candidato à próxima eleição. Porque assim, ó, eu não admito pessoas, vamos começar pelo bairro Caiçara. Embarcar 6h15 da manhã, ir deslocar até o bairro Caiçara, até a rodoviária de Agudo, é muito longe. E para pagar táxi não tem. Quem tem para pagar táxi, então já paga direto a passagem para consultas em Santa Maria. A saúde do nosso município precisa, e nós precisamos, e esse vereador já entregou um pedido do micro-ônibus para a saúde. No qual, colegas vereadores já são sabedores. Eu sempre digo o seguinte, não, a gente não conquista as coisas sozinho. É sempre melhor nós se unir para trabalhar. E eu sempre fui aberto, nós já entregamos esse pedido. E para 2019, se Deus quiser, vai estar aqui o micro-ônibus que possa levar, deixar bem claro, pessoal para a saúde. Nada de caroninha, saúde. Para consultas, exames, Santa Maria, Faxinal, Nova Palma, Porto Alegre, aonde for. E por isso assim, ó. E agradecer muito também, quando o vereador Carlito, o vereador professor Mauro comentou do Partido Progressista, das emendas parlamentares e do PT, realmente é verdade. Mas isto, o professor Valério, o prefeito Valério, tem a humildade de chegar na rádio e dizer que é o PP, é o PT e também é o PDT. Porque eu sempre digo aqui, se nós fôssemos depender do meu partido, do MDB, em emendas, realmente, por isso que nós estamos cobrando. E eu cobro todos os meses dos deputados. Eu, todo mundo sabe a minha posição. E qual deputado eu voto para a deputado federal? Mas não falo mal de nenhum. Somente daquele que prometeu uma verba para a Guto, que é do meu partido, que nem vou citar nome, que nem citar o nome não merece. Que cortou uma verba nossa aqui, que esse nosso micro-ondas já podia estar aqui. Então, por isso eu digo assim, ó. Eu gosto aqui de falar, aqui gosto de ser criticado, aceito críticas, mas aceito críticas também assim que construtivas. Dizer assim que nós vereadores, praticamente, o nosso amigo não falou isso, né? Mas assim, outras pessoas dizem assim que os vereadores não fazem nada. Hoje eu vi essa palavra, que os 9 vereadores não fazem nada. Isso aí eu deixo no ar para a população ver. Quem trabalha, quem não trabalha e quem realmente fez jus ao voto que fez. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial, e a todos os ouvintes. Cumprimento também em especial o assessor do deputado Cherini, o seu Henrique Kittel, que está conosco e nos alegra por estar presente na sessão. Gostaria de, neste espaço também, parabenizar ao evento que aconteceu neste último sábado, da escolha das soberanas, da soberana do nosso município, onde com certeza as entidades que apresentaram as meninas que fossem concorrer ao cargo de soberana foi muito bem apresentada por essas entidades. Dizer de que acredito eu que os jurados tiveram uma dificuldade muito grande de escolher a soberana que representaria o nosso município, porque todas lá apresentadas eram muito bonitas e sabe que tem bastante detalhes que os jurados analisam, não somente a beleza, mas o conhecimento junto ao nosso município. E parabenizar a Thaís Vitales, que fez bem e perante os jurados foi a escolhida. Então, parabéns a ela, dizer que o nosso município está bem representado em nome dela, com o nome dela. Agradecer a Tainara Montanher, que com certeza representou, mas muito, muito bem o nosso município. Era uma das rainhas que sabia todo o que acontecia dentro do nosso município em relação a leis, em relação ao que o município é colocado ao município. Então, com certeza, parabéns a ela e pelos esses 3 anos que ela representou o nosso município e representou muito bem. Comentário recentemente na tribuna. Acredito eu que o seu Brandão não está mais entre nós. E se estivesse, acredito eu que gostaria de ver junto a galeria, porque ele já fez na sessão anterior, bate em cima de nós vereadores e aí vai embora. Então acreditamos que precisaria estar aqui ouvindo o debate de cada um, de cada vereador, não a defesa. Eu não sou um vereador que quero me defender aqui do que está acontecendo. Não. O trabalho de cada vereador. Isso que ele deveria estar aqui ouvindo e relatos que nós, vereadores, podemos colocar. Eu vou ler aqui e eu vi o professor Mauro, colega vereador, tem uma cartilha ali, o que é ser vereador? Tá? E gostaria, Mauro, que utilizasse o teu espaço depois do PP, que é espaço de líder do PP, e falasse um pouco também o que é ser vereador. Tá? E eu só vou ler aqui uma cartinha que eu recebi de uma cidadã, de uma senhora aposentada, colona, agricultora, que a vida toda trabalhou muito forte na agricultura, principalmente na cultura do fumo do tabaco. E ela me entregou isso aqui já faz bom tempo. E disse, Itamar, lê para mim lá na Câmara. E eu esperei um tempo e fui esperando, sempre tinha outros assuntos. E hoje busquei do meio de todos esses meus papéis aqui e vou ler um agradecimento que ela está fazendo à Câmara, aos vereadores e à secretaria que atendeu ela. Depois cada um tira as suas conclusões e não sou eu que vou dizer que se ela está certa ou não está. E se tem algo errado, eu sei que tem. Ninguém vai contentar todo mundo. Isso esquece. Nem Jesus Cristo fez isso. E nenhum prefeito fará isso. E nenhum vereador fará isso. Eu vou ler aqui a cartinha que ela escreveu do punho dela. Com letra, não dela, mas da filha dela. Tá? Hoje vou relatar sobre um problema de saúde meu, onde há cerca de 2 anos atrás foi descoberto que teria que passar por um procedimento cirúrgico, pois teria cistocele grau 3 e retrocele grau 2, ou seja, cedência de bexiga urinária e útero, e onde que também havia perda de urina, e como no nosso município não há essa especialidade médica pelo SUS, busquei ajuda junto a alguns vereadores e pela Secretaria da Saúde do nosso município. E onde? Então, fui encaminhada para o Hospital Universitário de Santa Maria, onde que foi feita a cirurgia e também precisei fazer 24 sessões de fisioterapia no Sereste, em Santa Maria. Toda vez que eu precisei ir ao Hospital Universitário de Santa Maria, seja para fazer exames ou consultas, ou para fazer as sessões de fisioterapia, nunca ouvi um não da Secretaria da Saúde do nosso município, quanto ao meu transporte e de meu acompanhante. Portanto, enquanto que algumas pessoas só reclamam da saúde do nosso município e falam mal dos vereadores, eu só tenho que agradecer, pois sempre fui muito bem atendida. Só tenho a dizer muito obrigado. Relatos de Danila Marotes Pape. São relatos de uma senhora que trabalhou ardemente no trabalho diário do seu dia a dia, aposentada, e precisou de ajuda e foi atendida. Então, são relatos que a gente também tem que mencionar aqui, não só as críticas. Vamos mencionar o que foi feito de bem também no nosso município, que foi feito de ajuda por muitas pessoas, que pessoas que precisavam de ajuda e foram atendidas. Não somente pela secretaria, por nós vereadores, só que o vereador tem um limite. O vereador tem um limite de ação. Quem executa o trabalho é as secretarias. Quem tem força em cima do que o contribuinte está pedindo é as secretarias. O vereador faz o meio campo. O vereador ouve a nossa comunidade e trabalha em cima da secretaria para atingir o objetivo daquele cidadão. E aí um cidadão vem aqui, usa a tribuna por duas ocasiões e diz que os vereadores não fazem nada. Eu estou trabalhando da forma que eu acho que eu devo fazer o meu trabalho de vereador, eu estou trabalhando. Se tem alguém que não está fazendo, nomeia, critica aquela pessoa, mas não eu, porque eu sei e estou agindo junto às comunidades, junto às pessoas que a gente está. Nunca deixei de atender nenhum na minha vida, nem por telefonema, nem individual. Nunca virei as costas para ninguém. Se esse cidadão acha que o trabalho do vereador é diferente, ele tem que ser candidato e vir aqui nessa casa e trabalhar diferente. Trabalhar do jeito dele, do jeito que ele acha que deve ser o trabalho do vereador. O restante eu vou deixar para ti, Mauro, se utilizar o espaço e falar o que é ser vereador. Isso que eu gostaria de que o Mauro colocasse a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noichan.
Comentando, senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários da casa e o pessoal ainda que se encontra no plenário. É o nosso orador Jairo Brandão, pena que ele foi embora, eu gostaria que ele escutasse também mesmo. Bem que ele falou sobre o problema do celular lá, é um problema mesmo, mas assim, ele está sendo resolvido devagar. Você sabe que o órgão público é assim, é devagar. Mas assim, a torre tinha uma época, a torre era pequena, com 14 metros, hoje ela já está com 18, tem um aparelho, só que o aparelho não tem alcance suficiente, até que os celulares estão funcionando, eu tive depois disso já, só que essa semana passada eu não consegui também falar com o prefeito Valério, principalmente ele está sendo na correria também hoje, com problemas de saúde, já que eu falei há pouco. Então, mas dentro do possível, que nem eu disse, cada vereador, bem que o Itamar falou, cada vereador faz sua parte em algum lugar do município e a gente tenta fazer dentro do possível. Sobre os calçamentos também, ó, eu também tenho mais colegas, sei que também estão correndo atrás disso, a gente até já procurou os órgãos competentes, até as empresas, para resolver esses problemas. E quem não quiser resolver, a gente vai ter que entrar judicialmente para resolver, a gente sabe disso, e que os problemas estão aí, mas vamos tentar resolver. E também vou ter que reforçar que ficou muito mal o nosso pro legislativo mesmo, que esqueceram de convidar nós para a Escolha Soberana. Isso foi muito ruim mesmo, foi uma coisa bem... Nem é uma falha, é muito ruim isso. Foi muito, porque eu sempre digo assim, os vereadores, eu uso até a palavra, quem olhou o nosso WhatsApp, eu que eu botei, vou colocar ao vivo aqui. Quando é bucha para resolver, lembra de nós, sempre. E aí nas coisas boas esquece, então, mas nós, apesar de tudo, não é por isso que nós vamos ficar bravos, nosso trabalho vai seguir igual. Sempre tem alguém, um culpado foi, alguém esqueceu, mas também não é por isso que nós vamos se revoltar, não. Nós só tem que ser lembrado em todos os momentos, só não nas buchas. Então, vou chegar ao mesmo momento que os colegas reclamaram. Também vou chegar, o pessoal muito falou sobre a votação da consulta popular. Eu até fico triste um pouco pela nossa votação, que foi do ano passado, de mais de 3 mil votos, hoje 908. Mas aí eu vejo o que é. Eu vou ser bem franco, o que é? Hoje a descrença nos governos que estão aí, no momento, é ruim de dizer isso, mas é uma realidade. O pessoal, eu com mínimo uns 100 e poucos votos, aí acho que a gente correu atrás, tem todos os vereadores quase correram aí para tentar colocar, mas muitos pessoal diziam assim, disseram para mim, automaticamente, o que adianta, não vai resolver. Mas é a descrença aí no momento, todo momento tem esse momento de acontecer. Eu acho que cada um tem que ter um pensamento, se não está bom, não vota, acho que cada um tem sua ideia, mas atrapalha a nossa região. Fazer o quê, né? Vocês veem a diferença de 3 mil votos para 908, uma diferença muito grande, é uma descrença muito grande. Mas fazer o quê? Nós fizemos a nossa parte, conseguimos uma parte, de repente vamos conseguir. Então nessa parte a gente só tem a lamentar. E como vereador eu sempre falo para as pessoas e falo, gosto de virar e olhar até para o público, é bom a gente olhar. A gente faz dentro do possível, mas não tem como a gente fazer contentar todo mundo, com certeza. Mas dentro do possível tem certeza que a gente faz. E tem coisa também que não está ao alcance da gente. E a gente sempre diz, estou com a caneta na mão, o último canetaço é do prefeito quando precisa. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder e repasso para o professor Mauro.
Espaço de líder do PP passado ao vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha ainda na sessão, é muito comum utilizar as redes sociais e ainda a tribuna para criticar os vereadores. Eu sei das minhas obrigações e tenho a certeza que todos os vereadores aqui sabem das suas atribuições. Eu tento sempre fazer o melhor, mas tem algumas coisas que fogem das minhas possibilidades. Eu tenho formação no magistério, tenho formação superior, tenho pós-graduação, tenho formação em língua estrangeira, em gestão escolar, mas isso não é prerrogativa para ser um bom vereador. Eu não sei de tudo em política. Eu preciso estar sempre buscando subsídios. Eu leio muito. E recomendo ao senhor Jairo Brandão e todas as pessoas da comunidade que pegam o tempo somente para criticar e não construir algo que seja positivo para o município, o que é ser um vereador e as atribuições de um vereador. Deixo à disposição aqui na secretaria desta casa. Seria isto, senhor presidente.
Cumprimento aqui mais uma vez os colegas vereadores, também os funcionários da casa, as pessoas presentes, e também quero dizer que foi comentado muito em emenda hoje parlamentar, quero dizer que com certeza o Partido dos Trabalhadores e o PP trouxe muito recurso para o nosso município, e dizer também que aqui estava o assessor do deputado Giovanni Cherini, o Luiz Henrique Kittel. Dizer também que o deputado Cherini trouxe muito recurso para o nosso município, onde que até vou citar aqui, porque foi muito importante para o nosso município. 150 mil para a agricultura, 250 mil para pavimentação, 250 mil para equipamentos para o hospital agudo, 110 mil para um kit para o conselho tutelar, nos valores que somam 760 mil. Com certeza é muito importante para o nosso município. Agradecemos muito a você, Luiz Henrique, e ao deputado, porque os nossos munícipes merecem. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9/7/2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.